Nós estamos recebendo aqui no Jornal 98 Notícias de hoje representantes do CREAS e também do Conselho Tutelar de Campo Formoso e o Conselho Tutelar Quilombola da região de Laje dos Negros para falarmos sobre a campanha do Maio Laranja e, enfim, toda essa rede de proteção à criança e adolescente. Aqui nós estamos com esses dois órgãos, CREAS e também o Conselho Tutelar, mas uma rede muito mais ampla e, inclusive, daqui a pouco nós vamos pedir para a coordenadora do CREAS falar um pouquinho sobre essa rede. Mas eu queria começar, Camila Lohane, falando sobre a importância da campanha do Maio Laranja. Eu até confundi no início aqui, quando eu falava Maio Amarelo, que é a campanha do trânsito, mês de maio tem essas campanhas, e essa aqui que é muito específica, o Maio Laranja. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa importância do Maio Laranja e essa rede de proteção, que não é apenas CREAS e também é Conselho Tutelar. Boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde a todos que estão aqui nos ouvindo. E eu gostaria de iniciar a minha fala frisando que o 18 de maio não é apenas uma data no calendário, mas é um grito de justiça, de luta por proteção às crianças e os adolescentes. E o CREAS, assim como o Conselho Tutelar, estão na linha de frente contra contra o combate a essas violências, né? O CREAS atende diversas violações de direitos, mas especificamente esse tema nós trabalhamos no mês de maio, que é a exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes. O trabalho do CREAS, ele transcende esse atendimento pontual. É um trabalho que visa buscar as raízes históricas que embasam esses comportamentos de violência. Então, temos uma equipe técnica composta por psicólogos, assistentes sociais, pedagogo, advogadas, juntamente com o pessoal, né, da recepção administrativo, que trabalha todos juntos para ofertar esse direito, né, para tentar, de alguma forma, não só enfrentar as consequências dessas violências, mas também compreender os alicerces da desigualdade que acaba de todas as formas influenciando em como essas famílias vão estar superando essa violência.
Olha, nós estamos recebendo aqui também, além da Camila Lohane, que é a coordenadora do CREAS, a Neila Raquel, que é advogada do CREAS, e também a Samara Mendonça, do Conselho Tutelar de Campo Formoso, e Gleuber Barbosa, que é do Conselho Tutelar Quilombola de Laje dos Negros. E nós vamos ouvir, ao longo da nossa entrevista aqui, todos esses personagens. E eu queria chamar, então, a Samara Mendonça, do Conselho Tutelar, aqui em Campo Formoso. A Camila já falou sobre a campanha, sobre a importância dessa campanha. E para vocês que são do Conselho Tutelar, que estão no dia a dia recebendo essas demandas, as denúncias, que precisam trabalhar também com as famílias, daqui a pouco eu vou pedir para vocês falarem sobre a porta de entrada, mas assim, para vocês, Samara, é o significado dessa campanha e os números que nós temos aí. Boa tarde.
Boa tarde, Macário, Marconde, as colegas guerreiras aí dentro desse sistema de proteção.
Eu vou pedir o Marconde só para posicionar melhor o microfone da Samara. Marconde, por favor, baixar um pouquinho mais o microfone aí.
Obrigada. Guerreiras, né? Dentro desse sistema de proteção, eu não posso deixar de enfatizar essa fala. Porque nós estamos diante de uma temática que não é simples, né? Lidar com aquilo que há de mais sensível dentro da sociedade, que é a vulnerabilidade, né, de crianças e adolescentes que estão dentro de um cenário de violência. Isso é um aspecto que não é fácil para nenhum de nós que estamos nessa linha de frente. Então, é sempre muito importante, quando há qualquer iniciativa voltada para as questões que chamem a atenção, do nosso olhar quanto adulto, a proteger a criança ou adolescente. A realidade do nosso dia a dia, assim, nos leva a pensar que a criança que é protegida, que é preservada de alguma forma, ela tem esse privilégio diante de tantas demandas que nós nos deparamos no nosso dia a dia. Quando nós nos deparamos com uma família que protege aquela criança, que protege aquele adolescente, a gente olha para aquela criança e diz, nossa, como ela é privilegiada. Mas a nossa luta é para que isso não seja apenas o privilégio de alguns, porque é o direito de todas elas serem protegidas. Elas precisam ter o seu direito de ter uma infância preservada, e esse é o nosso grito, a nossa luta, representada especificamente nesse 18 de maio. Historicamente, a gente sabe que retrata uma história triste, e aqui a gente não vai estar destrinchando, mas para quem tem interesse, busque informações sobre a criança Araceli, né? Onde ela foi brutalmente assassinada em 1973, em um contexto muito triste. Então, não é por acaso que essas datas surgem, não é para que os profissionais apenas mostrem para a sociedade que estão trabalhando, que estão demonstrando serviço. Essa não é a ideia. A ideia vem de uma forma muito mais profunda, de um contexto muito mais profundo, que infelizmente não cessou lá em 1973. É uma realidade que nós lidamos diariamente.
Uhum. Marconi.
Boa tarde a todos os presentes. CRAS, aqui de Campo Formoso, advogada Neila Raquel. Quais são os direitos adquiridos para que as pessoas vítimas que estão em estado de vulnerabilidade possam ter acesso a essa participação junto à representatividade do poder público?
Boa tarde a todos os ouvintes, colegas aqui presentes, boa tarde. Então, só contextualizando mais um pouquinho, né, como o Samara falou, foi um crime, né, voltando a falar um pouquinho desse crime, foi em 73. A lei foi instituída, a lei que hoje a gente está falando dela, que é a lei que fala do 18 de maio, foi uma lei que foi instituída em 2000, ou seja, tem 25 anos. E é uma lei para que todos os órgãos, toda a sociedade, todos nós, que a gente possa se unir e ali fazer uma campanha. E para além da lei, né? A lei é importante, mas a informação também é. Então, justamente esse 18 de maio, a campanha Faça Bonita, justamente para isso, para a gente mostrar como é que as pessoas têm que fazer, mostrar que nós, enquanto sociedade, né? Além da gente, enquanto profissional, temos que ficar atentos, né, às nossas crianças, aos nossos adolescentes. As escolas têm que ficar atentas aos sinais, né, os familiares, aos cuidados. Então, assim, é todo um conjunto. A lei que faz com que todo o Brasil, que é uma campanha nacional, não é uma campanha municipal, mas que faz com que todo o Brasil volte a se olhar para o abuso e exploração da criança e adolescente, é justamente para a gente informar, né? Então, aqui no município, a gente aproveita para informar como, qual é a rede de proteção que nós temos. Então, se você entrar nas redes sociais da Secretaria de Desenvolvimento, vai ver um cronograma de programas que a gente vai ter durante o mês, e já estamos tendo, né, desde o início. Então, assim, enquanto proteção, nós temos o CREAS, que é um local sigiloso, né, se você tem alguma dúvida, ou então alguma escola, né, tem algum problema, faz um encaminhamento para o CREAS, o Conselho Tutelar, né, Samara e Gleuber, a gente também tem essa troca, faz esse encaminhamento para que a gente investigue, para que a gente busque, utilize nossos técnicos, que os técnicos são para isso, né, do CREAS, para garantir direitos, para garantir que aquelas violações sejam cessadas, né? E a campanha é para que esse ciclo seja encerrado. Então, assim, são 25 anos de campanha, apesar de que a lei, né, o crime já existe há muito tempo, mas para que a campanha, mostrar mais a campanha, mas os abusos ainda continuam. E, infelizmente, cada dia mais aumentam.
É lamentável. E aqui também do presente o Gleuber Barbosa, do Conselho Tutelar Quilombola de Laje dos Negros. Eu queria trazer o Gleuber aqui também para a nossa entrevista, porque o Conselho Tutelar quilombola de Lajes dos Negros, a gente pode assim, é recém-criado, né? Tem pouco tempo de criação, mas é um dos braços também dessa prevenção, desse cuidado com a criança e com o adolescente aí. Eu queria que você trouxesse um pouco também dessa visão e aí contextualizando com o território quilombola, com a região quilombola de Lajes dos Negros. Boa tarde, Gleuer.
Boa tarde, Macário, boa tarde, Marcones, aos colegas aqui presentes e a todos os ouvintes que estão nos ouvindo. Quero mandar os colegas ali em Lages, Ereneu, Cisa, que estão nos ouvindo nesta tarde. A região, né, hoje como nós estamos falando do mês de maio, né, nós sabemos que trazemos fazendo essa mobilização de conscientização, porque nós sabemos que o artigo 4 diz que é um dever da família, da sociedade e do poder público. Né, todos temos que estar engajados, né, com a proteção das nossas crianças, né? E nós vemos a mobilização e vemos a preocupação da rede, né? Que os casos têm aumentado. E tem aumentado por quê? Porque a sociedade também tem se mobilizado, tem denunciado, né? É um ponto positivo também que eles têm denunciado. Mas nós dependemos, o Conselho Tutelar, ele trabalha com denúncias, né? Então a sociedade que está nos ouvindo nessa tarde possa estar fazendo a sua parte, a família, que é a base, né, é a proteção dos filhos, que possa estar engajados para que nós tenhamos a redução, né, desses abusos que tem a cada dia aumentado. E a nossa região, quilombola, assim como o Macário frisou, é um conselho recente, né, e nós estamos ainda engateando, Macário. Mas nós temos prestado um serviço às nossas comunidades quilombola, orientado, né, os mês de maio a gente tem trabalhado nas escolas, creches, levando palestras, né, trabalhando a prevenção, né, e orientando, às vezes, os pais, né, que são os responsáveis pelos filhos, e temos prestado o nosso serviço ali na região. Às vezes, muitas pessoas dizem, o que é que o Conselho Tutelar está fazendo? Às vezes, acho que o Conselho Tutelar, ele deve cuidar de crianças. E não, o Conselho Tutelar, ele zela pelos direitos da criança. Quem tem que cuidar das crianças são os pais, os responsáveis, né, legais, mas nós zelamos pelos direitos das crianças. E diante dessa situação, nós temos lutado, ali na nossa região quilombola, para garantir esses direitos das nossas crianças, dos nossos adolescentes.
Marconi.
Gleuber, quais foram os avanços e como está a situação hoje das crianças da região de Lajes dos Negros com a atuação do Conselho?
Marcones, o avanço, né, hoje a comunidade, nem só Lajes dos Negros, mas as comunidades, né, atendidas por este Conselho, eles têm aonde procurar, eles têm o referência, ou seja, as pessoas têm nos procurado quando há negligências, quando há alguns abusos, e o Conselho Tutelar tem atendido os anseios. Sei que temos que melhorar, né, mais e mais, tanto a estrutura, para que possamos prestar serviço melhor para as nossas comunidades. Mas tem melhorado, temos visto resultados nas nossas comunidades, que antes era o peso mais aqui para o Conselho, né, Samara, aqui em Campo Formoso, era distante e hoje está mais próximo do povo.
Fala com a advogada Neila Raquel. Neila, eu não sei se a gente pode fazer esse parâmetro aí, mas em termos de números aqui em Campo Formoso, vocês têm a ideia dessa dimensão aí das pessoas atendidas e que são vítimas da exploração, de abuso, desse tipo de crime dentro do município de Campo Formoso? Vocês têm essa estatística?
O número exato a gente não consegue ter dentro do CREAS, porque o CREAS a gente não atende somente esses casos.
Não, né? Eu digo os casos que chegam para vocês,
casos,
né?
A gente consegue sim ter esse parâmetro. Infelizmente, né, o que a gente estava falando até hoje pela manhã, né, Samara, Camila? A gente estava falando agora pela manhã, agora antes de entrar, a gente estava falando justamente isso, que semanalmente a gente tem casos. casos novos. Não são casos em andamento que vem buscar, né, alguma informação para saber o que, é que está acontecendo, algum andamento, algum... Não, são casos novos, sabe? Seja de suspeita, seja do caso em si que ocorreu, sabe? Então, por isso que é importante, mais uma vez, a gente está aqui, e principalmente no Arrajo, né, que atinge tantos outros lugares que a gente não consegue chegar até eles, né?
Nós estamos conversando hoje aqui no Jornal 98 Notícias com representantes do CREAS e também dos conselhos tutelares do município de Campo Formoso. Antes de voltarmos aqui, só fazer um lembrete informativo da Prefeitura Municipal de Campo Formoso. A gestão municipal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, informa a população que o sistema de cadastro único estará disponível nos dias 16, 17 e 18 de maio. Este é o informativo da Prefeitura Municipal de Campo Formoso. Marconi.
Gostaria de saber da Camila e também da Samara como serão as atividades durante este mês de maio através do CREAS, do Conselho Tutelar.
Bom, as atividades elas se iniciaram desde o início do mês, né? Tanto a nossa equipe, que é a equipe do CREAS, quanto a equipe do CRAS, assim como todas as equipes da Secretaria de Desenvolvimento Social, estão fazendo ações, realizando ações em todo o município. Desde palestras nas escolas e também em algumas entidades, assim como vamos panfletar também, vai ter ações de panfletagem, nas ruas de Campo Formoso. Essa entrevista não deixa de ser uma ação, pois a gente está levando conhecimento. E até o final de maio, todas as redes sociais da Prefeitura vai estar mostrando tanto a agenda que irá acontecer, quanto as ações realizadas.
Isso. Só para corroborar com a informação de Camila, o Conselho Tutelar também irá se somar, né, em estar participando de algumas palestras, algumas ações, principalmente nas escolas, né, onde nós encontramos o maior número de aglomerados, né, de adolescentes, de crianças, que é importante alertar para os sinais, chamar atenção para todas essas questões, né, em torno do Maio Laranja. Então, nós também nos somamos nesse sentido e nossas ações estarão voltadas agora em maio. Nas escolas, nós temos ações dia 16, dia 20, dia 23, dia 26, dia 27. Em algumas escolas, para estar chamando a atenção das crianças, para estar falando de alguns sinais, também sempre que possível, falando para os adultos que estão ali ouvindo, os sinais que podem chamar a atenção, a gente alerta sempre. Você que conhece, que é o tutor, cuidador de uma criança, de um adolescente, o que pode mudar dentro do comportamento padrão deste adolescente, sinais que podem ser físicos, emocionais, comportamentais, mudanças bruscas no comportamento, medo de certos adultos, o isolamento, a queda no rendimento escolar, problema com sono ou com a higiene excessiva, tudo isso são aspectos assim, que o adulto precisa estar observando, vendo essas mudanças e escolhendo o lado que vai acreditar. Antes da gente voltar, que a gente estava comentando sobre isso, né? Às vezes a fala de uma criança, do adolescente, ela sempre é secundária, né? Diante de um contexto tão complicado, complexo, que é a nossa demanda aqui. Mas o adulto precisa escolher um lado. E a criança, ela tem mais do que... É o direito dela, né? Ser ouvida, ser escutada por adulto que diz que é o seu cuidador, que é o seu protetor. Então, se você observa esses aspectos, procure uma rede de proteção para estar sinalizando. A criança ou adolescente que venha falar, normalmente o adolescente, às vezes por situações reiteradas. A criança, para ela conseguir falar, normalmente é sobre dois aspectos. Ou porque ele tem muita confiança naquele adulto e ele fala, né, ele se abre para aquele adulto, ou quando o adulto observa esses comportamentos na criança, e que pode, a partir daí, tirar alguma informação. Então, esteja em diálogo com eles, observando e buscando a rede de proteção para que nós possamos orientar de alguma forma.
Eu vou aproveitar e perguntar então à advogada Neila Raquel. Ô, Neila, vocês até já comentaram logo no início, me parece que foi o Gleuber, mas qual a forma? A pessoa quer anonimato, sabe, conhece algum caso, suspeita, como é que pode chegar até vocês para que vocês possam investigar, averiguar, manter essa rede aí em busca de informações?
Nós temos canais gratuitos, né? Tem o Disque 100, é só Disque 100, que ali você vai conseguir fazer uma denúncia anônima, vai chegar até o Ministério Público, mas vai chegar até o CREAS, o Ministério Público encaminha até o CREAS. Temos também o WhatsApp do CREAS, né? Que você pode mandar uma mensagem para a gente, explicar a situação. Não se preocupe, porque vai ser sigilosa. A gente não fala nome de ninguém. Se você preferir ir presencial, também não se preocupe. O CREAS fica atrás do ginásio de esportes, né? No bairro Santa Luzia. Então, a gente também está lá todos os dias, segunda a sexta, das 8 às 16. Procure o Conselho Tutelar, né, Samara? Então, todos esses órgãos, a gente atua em sigilo, né? Exatamente.
No caso do Conselho Tutelar, Quilombola também pode ir direto ao Conselho, Gleuber.
Isso, lá nós temos o Conselho, tem a Rede de Apoio CRAS também, né? Então, tem algo para denunciar, procurar o Conselho Tutelar, os outros órgãos que faz parte da Rede de Proteção.
Eu vou encerrar aqui agradecendo a Samara Mendonça, que é do Conselho Tutelar de Campo Formoso, Gleuber Barbosa, do Conselho Tutelar Quilombola de Laje dos Negros, a Neila Raquel, advogada do CREAS, e vou pedir só para a gente finalizar com a Camila Lohane, que é a coordenadora do CREAS. Muito obrigado a todos, vou pedir então a Camila para encerrar, a gente chegando ao final. Camila, boa tarde a vocês mais uma vez e muito obrigado.
O nosso intuito com essa entrevista é levar informação, porque nós entendemos que a educação é a chave para a mudança da nossa sociedade. As nossas crianças e os nossos adolescentes, eles estão sofrendo. Eles estão sendo vítimas, né, do abuso sexual, da exploração sexual em grande escala. E o que a gente gostaria de que toda a população entendesse é que esses casos, eles acabam sendo subnotificados, porque se trata, na maioria dos casos, de uma violência intrafamiliar. Então, quando esse adulto percebe que essa criança está sofrendo essa violação de direitos, ele entra em um conflito, porque às vezes o agressor faz parte da família. É um pai, é um padrasto, é um tio, às vezes uma mãe. Então, a gente precisa que toda a população entenda a problemática para unirmos forças e conseguirmos proteger nossas crianças e os nossos adolescentes.
Olha, é um assunto que demanda muito tempo. A gente já estourou aqui o tempo em 6 minutos. A gente queria continuar falando aqui, mas infelizmente a gente tem que encerrar. Então, agradecer mais uma vez a Samara Mendonça, Gleuber Barbosa, Neila Raquel e a Camila Lohane. Muito obrigado a vocês mais uma vez. Marconi finalizando então a edição de hoje.